It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Para isso, não tá fácil conquistar alguma coisa. E aí eu me refiro ao brasileiro, que é o que sobrou.
Agora, meio-dia, 29 minutos. Vamos destacar aqui, Flávio, futebol internacional. Ontem teve um golaço do Insigne, jogador da Itália, né? A Itália conseguiu vencer de virada aos trancos e barrancos, bateu a Bósnia e venceu por 2-1. Nesse momento, lidera o grupo J das eliminatórias para a Euro. A gente tem o gol do Insigne aqui no Camisa 10. Vamos acompanhar. Um golaço! De primeira, sem pulo de fora da área, um golaço do jogador do Napoli. Gol dificílimo. E mais um destaque aqui do futebol internacional, o sérvio Luka Jovic foi apresentado ao Real Madrid. A gente tem imagens aqui do Jovic, ex-jogador do Eintracht Frankfurt. Sabe jogar bola, né, Flávio?
Muito, muito bom jogador. Real tá indo bem, arrasa, tá indo bem.
Tem Vinícius Júnior também, o Militão, né, agora como reforço.
Então,
vai se
Militão
apresentar.
Também chegou agora. Então...
Chegou agora, tem jogadores de muita qualidade e uma renovação, né, Flávio? Porque ele tem 21 anos, o Luka Jovic.
E o Zidane tá desesperado pelo Pogba. Sim. A gente daria, acrescentaria muito ao time, claro. Ele é bom jogador, sim.
Parece uma máquina, né? Forte, o sérvio Luka Jovic faz aquela embaixadinha tradicional. Geralmente erram na hora da embaixadinha, ele quis ir no simples, né? Não quis fazer um freestyle ali pra não passar vergonha, né, Flávio?
O Jardel, quando era apresentado nos clubes, ele jogava a bola e ficava cabeceando. Ele não sabia fazer embaixadinha, ele mesmo falava isso.
Agora, meio-dia, 30 minutos, Gabriel Dias.
Pra fechar aqui o camisa, informações do Palmeiras agora, que é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, né, Pedro Marques?
Vamos falar do líder do campeonato, Gabriel Dias, amigos desse Camisa 10, muito boa tarde. O Palmeiras que amanhã encara o Avaí às 20 horas, com transmissão aqui da Jovem Pan no AM620, também no nosso YouTube Jovem Pan Esportes. Vai ser o confronto do líder versus o lanterna desse Campeonato Brasileiro 2019. E o Edu Dracena ontem atendeu a imprensa e falou que esses jogos contra possíveis zebras e tudo mais são os mais difíceis para a equipe do Palmeiras.
Mas eu acho que esses jogos, na minha opinião, são mais difíceis de enfrentar do que você pegar um clássico ou um time grande assim de igual para igual. Não pelo desmerecimento desses atletas e do time, mas sim de repente da mobilização. Às vezes o torcedor ou algumas pessoas, vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser muito mais difícil do que a gente enfrentar um time grande. Então por isso que a gente tem que estar preparado quinta-feira, o torcedor que for pro estádio nos incentivar desde o início, não ficar com aquela ansiedade que tem que ganhar de qualquer jeito, pelo contrário, a gente tem que fazer o futebol que a gente vem fazendo para que a gente possa sair de lá com uma boa vitória e sair pra folga aí com tranquilidade.
Lembrando que o Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o CSA em 1-1 e agora pega mais uma zebra. O Avaí não quer repetir esse feito. Provável Palmeiras então tem o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, que renovou o contrato com o Palmeiras até o fim de 2021, Bruno Henrique e Rafael Veiga. Na frente, Dudu, Zé Rafael e Deverson. Lembrando que o William está trabalhando com bola, está trabalhando no campo, mas não tem condições de jogo ainda. O Luan também voltou às atividades, mas também é dúvida no Palmeiras. E o Mike, com dores no pubis, também é mais uma dor de cabeça para o técnico Luiz Felipe Scolari, que vai enfrentar o Avaí, o último adversário do Palmeiras antes da parada para a Copa América.
Valeu, obrigado Pedro Marques, meio-dia 32 minutos, rapidamente Flávio, e aí o Palmeiras, mais uma vitória antes dessa pausa para a Copa América?
Tudo indica e o que o Dracena falou tem lógica, se você perder a concentração fica mais fácil você perder, mas o Palmeiras está muito, o Filipão é muito bom nisso, né, para segurar o grupo, para pegar, acho que o Palmeiras ganha o jogo sim.
Abraço Flávio.
Outro, tchau tchau.
Valeu Gabriel Dias.
Valeu, um abraço André.
Fim de papo aqui no Camisa 10, siga ligado na programação da Jovem Pan, agora Esporte em Discussão. Márcio Espímpolo com toda a turma, tem Nilson César, Fausto Favara, José Manuel de Barros, Rafael Tebas também. Então siga ligado aqui na Jovem Pan, Esporte em discussão. E para fechar o camisa, o Diego Costa, ele, atacante do Atlético de Madrid, brasileiro naturalizado espanhol, da seleção espanhola, ele publicou nas redes sociais um vídeo dirigindo um carro de rally, né? Emocionante aí, o Diego Costa não tem medo, né? Acelerou fundo, então a gente fecha o camisa 10 com esse vídeo aqui do Diego Costa, atacante da seleção espanhola e também do Atlético de Madrid. Beleza? Grande abraço e até a próxima.
Estamos começando o Esporte em Discussão desta quarta-feira, preparando o clima aí para a seleção brasileira. Sexta-feira tem Copa América, a Jovem Pan vai acompanhar todos os lances de mais uma bela competição que vem por aí. O Nilson
César vai dar um recado, hein? Vou estar lá.
Tá preparando, né? Amanhã, Nilson, tem treino oficial, Nilson.
Eu vou com você.
É?
Posso ir junto?
Deve, Nilson.
Posso ir junto? Vamos lá gravar vídeos. É pra botar na programação da Jovem Pan. Estarei lá com você.
O locutor oficial da Copa América.
Não, vou lá. Olá com você, certo?
A galera já participa, manda pergunta, sugere temas, aqui você participa, você fica à vontade, você é um integrante da nossa mesa. Com Tebas, com José Manuel de Barros,
opa,
com Nilson César, com
Fausto Favara. Olá, boa tarde.
O que a galera manda de sugestão aí,
Tebas, nesta quarta-feira?
Coraçãozinho hoje, ó.
Chegando por aqui sobre isso. Corinthians
Dia
e
dos
Santos,
namorados.
Santos e Corinthians, viu, Espínculo? Várias mensagens, um jogo certamente muito importante que a Jovem Pan vai cobrir mensagens sobre Santos e Corinthians.
E aí, tem favorito, fator casa, pesa... Qual a opinião de vocês?
Eu acho que o Santos vai ganhar o jogo. O negócio de ficar em cima do muro é coisa de tonto, né? Eu acho que o Santos vai ganhar o jogo e ponto final, entendeu? O Corinthians vai sentir falta dos principais jogadores. Cássio não joga, o Fagner também com a seleção brasileira. Quer dizer, os dois grandes, diferentes jogadores do Corinthians não estarão lá. O Santos fez uma grande apresentação contra o Atlético Mineiro. Quem viu o jogo, Zé Manuel viu, né, Zé?
Vi.
Viu também,
Fábio? Belo jogo.
Vi. Belo.
Mandou bem,
fez uma grande apresentação. Os jogadores do Santos reclamaram
exatamente
de não jogarem na Vila Belmiro.
Hã? O Soteldo falou ontem.
O Victor Ferraz falou na
Vila
saída.
Belmiro é diferente.
E o Victor Ferraz?
Na saída do gramado.
Não,
ele falou.
O Victor Ferraz falou a mesma coisa.
Na saída do gramado.
O Victor Ferraz falou o seguinte: ó, jogar na Vila Belmiro é uma história.
O presidente falou: time bom ganha em qualquer lugar.
É, jogar no Pacaembu, a história pra nós é outra. Aqui na Vila a gente tá acostumado. E realmente a partida que o Santos fez contra o Atlético Mineiro no Pacaembu e a que fez na Vila. Foi uma partida muito diferente.
O Atlético também foi muito diferente.
É, o Atlético também foi. Mas talvez porque o Santos tenha sido diferente.
O Atlético da Vila não jogou o que jogou no Pacaembu.
É, então. É. Mas hoje.
Eu acho que estava muito desgastado.
O Santos vai repetir aquela boa partida e ganha o jogo do. Não adianta ficar bravo, corintiano. Não adianta. O Corinthians vai dar uma volta olímpica esse ano. Entendeu?
Mas o corintiano não fica bravo. Quando você fala isso, ele comemora.
Mas comemora por enquanto, tô acertando.
Antigamente tinha até uma torcida aí.
Copa do Brasil já acertei, que ficou fora, não ficou? Brasileiro, você acha que o Corinthians ganha?
Não.
Não ganha. Não ganha brasileiro.
E a briga lá em cima, mas briga lá em cima.
A Sul-Americana é uma chance, mas acho que não ganha também. Mas
aí eu já não afirmo.
Hoje perde.
Ô Nilson, Zé, Espínpulo, essas declarações também dos jogadores do Santos. Faz com que eles entrem pressionados.
Porque aí eles passam a ter obrigação de vencer na cabeça do torcedor jogando na Vila Belmiro.
Obrigação é sempre.
Então, vai. Mas aí eles entram com a obrigação. Ah, já que tá falando que na Vila Belmiro vocês vão ganhar, então vocês vão ter que ganhar na Vila Belmiro, independente do adversário. Aí mas, passa Paulo, a ser uma cobrança.
Mas, Paulo, se o time seguir a cabeça do líder, quem é o líder do Santos?
Sampaoli,
certo? Isso, é. Qual é a filosofia do professor? Eu adorei que ele falou isso. Aí os caras foram meter pressão lá no vestiário, depois não sei o quê, ganhar obrigação, não sei o quê. Falou, não, senhor. Meu time não vai entrar com um revólver pra ganhar de qualquer preço. Assim, a nossa obrigação é jogar bola. É jogar bem.
Zé, tem mais um fator
não
hoje.
Não tem negócio de ganhar a qualquer preço, não.
E tem mais um fator.
É jogar bem.
Se o Santos ganhar hoje, assume, pelo menos até amanhã, a liderança. O Palmeiras tem pontos congelados. E aí o Santos assume a liderança, vem de uma vitória, vai parar, né, pra Copa América com uma vitória diante de um grande rival, que é o Corinthians, assume a liderança, joga a pressão pra cima do Palmeiras amanhã.
E abre oito pontos do Corinthians, que então, tem um jogo a menos, mas abre 8 pontos.
Tem um monte de coisa favorecendo o time no Santos. O Santos
o apresentou... O que, por exemplo, tá favorecendo o Santos?
A questão de assumir a liderança, isso é uma motivação a mais. Os caras entrarem em campo pra assumir a liderança.
Mas joga com o Corinthians, precisa motivar só mais? Zé, não precisa, né?
O ideal seria não precisar, Zé, mas a gente sabe que os caras adoram falar isso. Olha, porque a gente vai assumir
um
a liderança.
Um clássico desse tamanho precisa de motivação.
O Muricy sempre fala isso. O cara pra vestir a camisa de um grande clube já não precisa de vídeo motivacional, dessas coisas aí, porque o cara tem que ter orgulho de estar vestindo aquela camisa, tem toda a estrutura e tem que entrar em campo pra vencer.
Então...
pontos, Santos e Corinthians hoje. Ah. Vai dar Santos.
Vai dar
Santos.
Calma, falou pra falar o que eu falei.
Ué, mas vai dar Santos.
Porque tá no sangue, né?
Esse porque é você, é o dono, você é o dono do
esse palpitão. Esse é o meu pai.
Ele já deu
primeiro. Ele tomou a palavra, foi o primeiro e agora quer que ninguém fale nada. Aí se Zé, se a gente fala que dá empate, ele ia chamar de bureta.
Invadir a casinha, que tá invadindo a casinha.
Ah, perdão.
Presta atenção, ó.
É por isso que não pode sentar dois gordos juntos.
Eu não tô gordo.
Isso foi extremamente ofensivo agora.
Aceitar dois gordos juntos. Aqui é excesso de gostosura, meu amigo. Ai. Aí, ó. Para com isso, pô.
Ai,
é lógico. O cara
Pode tirar, rapaziada. Pode tirar isso pra arquibancada.
É o seguinte, ó. Presta atenção. Eu quero ver o Zé Manuel com o palpite. Vamos ver se...
A tendência é que seja mureta.
Vamos ver se você vai firme no Santos.
A tendência é mureta, pelo histórico do Zé.
Eu depois que eu fui pressionado pelo Nilson a não repetir o palpite que ele deu, que ele quer acertar sozinho.
Quer ver quem vai falar com
ele? Depois que ele falou.
Diferente, ó.
Entendeu? Não tá querendo, que forçando que outra pessoa faça diferente. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que será um grande jogo, porque todos os jogos do Santos são muito bons. Ele ajuda até o adversário.
E duas escolas diferentes.
Ele é um time que vai pro ataque, ele é um time que sai pro jogo, e o adversário não tem outra coisa a fazer.
É.
O adversário tem que jogar também.
Tem que jogar.
O Corinthians tá melhorando, tá crescendo de produção, tá no ideal? Não tá ainda. Mas o Jadson melhorou já.
É um Corinthians diferente do Corinthians do Paulistão.
Apesar dos desfalques, o Walter é um goleiro que pega muito.
Pega
na
muito.
Lateral direita, não tem o Fagner, não tem o Michel, que é reserva e tava entrando bem.
O Melancia, né? Não tem.
Mas,
tá.
Mas o Bruno Mendes lá entrou numa fogueira e entrou bem contra a equipe do Cruzeiro. A defesa é a mesma. A defesa apostadinha, fechadinho ali. E no ataque, eu acho que se o Wagner 9 não jogar, uma possibilidade de que entre o Gustavo, muito embora na bola parada ele seja uma arma importante, não é o Wagner Love. E aí eu acho que o Corinthians perde se o Wagner Love não entrar jogando, não atuar como titular da equipe do Corinthians. O Santos, com o time que o professor colocou no domingo, se repetir, que é muito difícil, né? Dificilmente ele repete o time, né? O Sacha tá melhor do que o Uribe nesse momento.
Enfim. Bem muro aí, ó.
Não.
É, falando e não
tá, porque ele tá fazendo uma análise.
Se ele falar em baixo, eu não entendi também, Zé.
Você falou que os substitutos vão dar conta no recado do
Corinthians. Também não entendi.
Mas o Santos tem Sacha, tem esse, tem aquele. E aí?
E aí teremos um belo de um jogo.
Vai dar pra.
Tá,
teremos um belo de um jogo.
Belo jogo, bela transmissão.
Você tá com pressa do palpite?
E aí?
Você tá com pressa do palpite?
Não, vai dar empate.
Você acha que o mais importante é dar palpite?
De repente cara, não tem importância nenhuma.
Jogo é jogado, gambarinha é pescado. Quando a gente palpita e acerta, a gente vem cheio de razão.
Fala, quem ganha, Zé?
E quando erra, a gente faz conta que esqueceu, que não fala nada.
Soteudo,
o Santos é favorito pro jogo.
Aê! Foi na minha também.
Como foi na sua?
São dois times.
Ele acha que ele é o dono do negócio.
Ninguém pode dar palpite no Santos.
Ele acha que ele é o dono do negócio.
Não, não sou dono de nada, nem na minha casa eu mando.
É, não, isso, aliás, é verdade.
Isso é real, pelo visto.
Isso é verdade, isso é verdade.
Vem de família, ninguém tira, entendeu? Então, assim, então tem que...
É, eu sou, eu tenho uma B,
é. É, tem uma B, é.
Eu falo com propriedade.
É o seguinte, fora na minha, tanto falso como esse aqui, vieram com discurso, mas ninguém, eu já vou dar até o palpite.
Dois a placar?
2-0.
Ah, ele foi o primeiro de novo. Ele foi o primeiro,
porque se
ele
falar
2-0, o palpite é 2-1, Santos.
E se for 2-1, por exemplo?
Ah, boa sorte que o Corinthians marcou um. É. Mas vai perder o jogo.
Não, vai,
vai
ser.
Perder.
Vai ter só esse gol, não. Vai
ser, mas Corinthians
vai ser 3-2, 4-3.
Ô, louco.
Vai ser um jogo meio doido.
Aberto.
Ah, não. Vai ser um jogo meio maluco hoje.
Dois
vai ser uns
3-2,
4-3.
Zé. No meio do lance, um jogador para e faz. É assim o jogo?
Não, muitos gols. Com muitos gols.
Não, um jogo aberto. A tendência é que seja um jogo aberto, um jogo bem disputado. O Santos propõe isso.
Você lembra aquele Santos e. Você lembra Santos e Corinthians no Pacaembu?
Não.
O Santos massacrou o Corinthians lá e podia ter feito uns 5 gols.
É, o grande problema é que não tinha o centroavante.
Agora
não tinha o centroavante.
De lá pra cá o Corinthians melhorou. Ele tá atacando mais. Vai fazer gol na Vila Belmiro hoje. E o Santos vai fazer mais.
Ó, Zé, eu não sei se vai jogar hoje. Eu não sei se vai jogar hoje, mas eu acho que caiu que nem uma luva o Marinho no time do Santos. Esse jogador é bom de bola. Ele no jogo contra o Atlético, onde o Santos foi eliminado, ele foi o principal jogador do Santos. Ele fez uma partidaça. Ele fez uma partidaça, mas eu não faço essa análise fria aí que jogar bonito e derrota, tudo ok. Não é bem
parece
por aí. Não é isso,
Copa.
Não.
Fez um gol, mas marcou.
Mas pera, ele não faz milagre. Só que você vê uma postura diferente do Santos no ataque. O Santos sofria, o Santos erra, finaliza demais de fora da área, erra demais também, mas com a chegada do Marinho, por exemplo, Marinho e Uribe, os dois jogaram junto na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, o Uribe não correspondeu o mesmo que o Marinho foi mais ativo naquele jogo e a tendência é que ele ajude o time do Santos a sanar essa falha que tinha no ataque. E o grande problema do Santos, o Zé colocou bem, era o ataque. O Santos sofreu contra o Corinthians por causa disso. Era pra ter vencido aquele jogo. O Santos era pra ter vencido aquele jogo.
Fazia falta
um domingo. Cara,
mas
um
agora
gol.
Que o Uribe chegou, quem tá jogando bem é o Sacha.
O Sacha tava no banco contra o Atlético.
Olha, mas contra o Atlético Mineiro domingo ele jogou,
eu vou falar uma coisa pra você.
Eu não
acho que esse time do Santos, embora ache que vá ganhar o jogo hoje, tenha potencial pra brigar por título brasileiro. Não vai ganhar título brasileiro. Não ganha, não tem estabilidade para ganhar um título brasileiro. Porque o time para ganhar, por exemplo, o que eu vejo, o estável de verdade é o Palmeiras. É estável, um time estável. A gente sabe o que vai acontecer em jogo do Palmeiras. Tem estabilidade. Então, um campeonato tão longo assim precisa dessa estabilidade para ser campeão. Então, o Santos, meu amigo, não vai ganhar título nenhum esse ano. Então, vai ter que lutar. Não vai, já tá fora de Copa do Brasil, só tá disputando o brasileiro, né? Só o brasileiro.
São três eliminações.
Não, não é só, porque o brasileiro é um campeonato muito importante.
O sonho dele pra quem era tão paparicado assim como o São Paulo, não disputou a decisão do Paulista. Eliminado pro River Janeiro.
Joga nas costas do São Paulo.
Não, três.
Não, pode vir brincadeira.
A culpa é do São Paulo.
Ué, tão paparicado, você acabou de falar.
Você falou, você acabou de falar. Você deu a entender que a culpa é dele.
Deixa eu explicar. Deixa eu colocar a legenda.
Não, explica direito.
Explica direito. O São Paulo é super elogiado pelo jeito que o Santos joga.
Claro.
E não é uma decepção, três eliminações?
Mas não por ele.
Peraí. Mas quem pelo falou time? Que a culpa é dele?
O
mais grave das eliminações.
Me deu até calor, vou até tirar.
Foram três eliminações no Pacaembu.
O fio tá aparecendo.
Três eliminações no Pacaembu jogando em casa. Certo? Santos foi eliminado, três eliminações no Pacaembu jogando em casa. Então isso é grave.
Não, uma foi na Vila, não foi?
Não, as três no Pacaembu.
Tudo no Pacaembu?
Tudo no Pacaembu. Tudo no Pacaembu, jogando em casa. Então isso é grave. O Santos não vai ser campeão brasileiro. Então a luta do Santos é se classificar.
Atenção, manchete. Nilson César crava.
Cravo.
Santos não será campeão de nada. Não.
Ele já cravou que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro.
Ah, sim, Palmeiras campeão brasileiro de 2019. Pode cravar também.
Fale de novo nisso com essa voz bonita.
Palmeiras.
Tal. Santos não será campeão de nada.
Santos não será campeão brasileiro este ano. Tá, ponto. Ponto. Acrescentando, o Santos tem que lutar pelas quatro vagas direto em Libertadores da América. Isso é legal. Se o Santos tem isso como objetivo, aí pode alcançar. As quatro vagas como objetivo Libertadores. Se acabar essa história de que achar que vai ganhar o Brasil, não vai. Não
sacapá,
vai.
Não, então o torcedor não vai, porque só tem o Campeonato Brasileiro.
Mas não vai.
Então, quer dizer, torcedor não vai, porque você não tá brigando por nada.
Não tô falando pra
ele. Vai brigar por Libertadores da América.
Não tô falando torcedor, não.
Ué, mas
qual a realidade? Mas é a realidade de pelo menos 17 times é brigar pela Libertadores.
Eu sou diferente daqueles.
Quer dizer, uns é pra não cair.
Aqueles que apregoam que o futebol brasileiro não vale nada, eu sou totalmente contrário. É o melhor futebol do mundo, na minha opinião.
É.
Sempre será. Sempre será a mão de obra de atletas a melhor
pé
do mundo.
Pé de obra.
O pé de obra é a melhor do Brasil. Estádio, não vai, eu apregou o contrário. Lotem os estádios.
É
lógico, eu trabalho no futebol, eu quero que a Jovem Pan continue...
Você trabalha em vários segmentos.
Quero que a Jovem Pan,
imóveis,
Eu quero que a Jovem Pan continue transmitindo futebol.
Todos nós
e
aqui.
E todos os anunciantes da Jovem Pan.
E venham mais.
10, 12 anunciantes, agreguem a marca a esse produto maravilhoso que é o produto futebol.
Pode vir.
Não tenha dúvida, você agregar a sua marca ao produto futebol é uma coisa inteligente.
E a Jovem Pan estará no Morumbi na abertura da Copa América.
Junto com a Jovem Pan, então, que é a marca de credibilidade do rádio brasileiro, a inteligência é triplicada.
Não tem a dúvida.
Eu só discordo uma coisa de você. Diferente. Eu aprego de, talvez nós tenhamos no Brasil o Campeonato Brasileiro seja o mais competente, tecnicamente não, porque os melhores jogadores
não exportam,
mas em termos de disputa, um dos campeonatos mais disputados do planeta, se não o mais disputado do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, certo?
Eu só discordo então, de uma coisa.
Eu curto demais o futebol e jamais falaria pro torcedor.
Eu só discordo de uma coisa.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que o nosso pé de obra do futebol brasileiro precisa...
Não torcer por nada.
O pé de obra do futebol brasileiro, eu só discordo disso, precisa melhorar. O Brasil tem potencial para ser muito maior, para produzir muito mais.
Não tem dinheiro para segurar.
Eu tava conversando com o Fausto há pouco, que ontem eu tava vendo alguns vídeos de futebol, lance, gols, da década de... dos anos 80, vai, pra não, ir,
era outro
pra não ir muito longe. O que você via de atacante, pegava a bola aqui no meu campo e arrancava com força, com velocidade, ia pra área e chutava e acertava o gol e fazia gol, e em times médios, pequenos, grandes, qualquer esfera. Agora a coisa é muito raro. Tá cheio desses Armandinho que pega, domina, corta e segura.
Não, tá bom.
Aí vai o cara não tem força, tem arrancada, não tem finalização.
Mas muito
precisa trabalhar essa molecada. Moleque pega a bola e vai pra cima, vai pra dentro, faz o gol.
Muita gente vai dizer que hoje o futebol é diferente dos anos 80.
Tem que ter força.
Pela força, justamente pela força.
Essa capacidade individual, a mim faz falta. Por exemplo, a gente tem um grande potencial. Olha o número de habitantes, o número de molecada que joga bola. Aí, tem que melhorar, tem que fazer esses moleques jogarem
ainda
bola.
A gente tem cara bom.
Olha só
esses dois, três anos aí. David Neres foi embora.
Um monte.
Richardson Rodrigo. Foi embora. Rodrigo
Vinícius
foi embora. Vinícius Júnior foi embora.
Mas por outro lado.
Richarlison foi embora.
Mas por outro lado, na seleção brasileira.
Não,
é a grande estrela da seleção brasileira?
Não,
grande estrela
não tem. O melhor jogador nosso é nota 7,5. Você sabe que eu sempre achei isso desde quando vocês achavam que ele era gênio. O Neymar é o jogador.
E só tem um, né?
É o jogador 7,5, tudo bem.
Mas se ele for 7,5,
nós vamos falar sobre o Neymar já. Ô, Tebas, o que a galera tá falando aí sobre o clássico? Tá concordando aqui com a moçada? Tá em cima do muro? E aí?
O Fábio manda de São Paulo, capital. Corinthians vence o jogo por 1-0 em plena Vila Belmiro. Guilherme de Brasília, o Sampaoli é monstro. O Vitor de Itaquera manda um abraço pro Nilson e diz
#,
fora Sampaoli.
Não.
É de Itaquera.
Seu Vitor, é o seguinte: fora o Sampaoli, vamos por quem? Entendeu? Eu tô lá, nós estamos lá com o Doriva no São Bento em Sorocaba. Tá caindo pra Série C.
Que tem a ver uma coisa
com isso? O Doriva tem com isso?
Agora você tá sonhando com o Sampaoli no São Bento, é isso?
Eu aproveitei.
Seria bem-vindo.
Eu aproveitei pra desabafar. Ah. Entendeu? Nós estamos aí
já na. Sampaoli no São Bento.
Nós estamos no rebaixamento. Não, eu quero falar. Nós estamos no rebaixamento.
Já tentaram colocar um Kaká, um Adriano.
Nós estamos no rebaixamento. Nós estamos no rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Já caímos pra Série B do Paulista, estamos no rebaixamento. Por quê? Porque não tem técnico.
Começou a cair a audiência aqui falando do São Bento.
Mas não é, Sabeto, não tem técnico. Você vai tirar o Sampaoli? É isso que eu queria falar, que você não deixa eu olhar o bico.
Você pegou o gancho, né?
É lógico.
Tá vez, molhado hoje.
São Bento com o Sampaoli.
Aí você.
Tudo começa com São.
Aí você tira o Sampaoli e põe quem? Não tem técnico de qualidade pra colocar no lugar. Gente, para com isso.
Não, para de... Essa história de ficar tirando o treinador...
É besteira.
Não funciona em lugar nenhum, cara.
Besteira.
Raramente isso dá certo. Você tem que ter muita certeza que errou na contratação. Acompanhar o dia a dia do cara. Agora, por causa de resultado... Essa história de resultadismo do futebol brasileiro não tá levando a gente pra lugar nenhum. Falar em futuro de futebol...
Zé, só me dá um segundinho, por favor. Meio-dia 56, nós vamos ao vivo pra Zona Sul...
O Vitor Moraes acompanha o caso Neymar com a Nájila, né? Enfim, ele vai trazer mais informações, atualizar a gente que tem informação importante vindo dessa região de São Paulo. Diga lá, meu caro Vitor Moraes.
Muito boa tarde, Espíritos. Boa tarde, amigos do Esporte em Discussão. Eu falo aqui da 6ª Delegacia da Mulher na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, onde presta depoimento nesse momento, meus amigos, o ex-marido de Nájila Trindade, Stevens Alves, o ator Stevens, que, para prestar melhores, mais esclarecimentos sobre o que realmente aconteceu. Ele disse, já algumas entrevistas que ele deu para outros canais de televisão, disse que ela já teria o ameaçado, já teria até, tentado dar uma facada nele, enfim. E esclarecer principalmente a questão do tablet, né? Porque alguns dias depois de que tudo veio à tona, a Nájila disse que roubaram um tablet, que ela teria todas as provas aí de um segundo encontro com o Neymar. E o Stevens Alves disse que foi a pedido de Nájila para o apartamento pegar as coisas do filho e também um tablet que pertence ao menino. Então, portanto, nesse momento, Stevens Alves prestando depoimento aqui na 6ª Delegacia da Mulher. Ontem tivemos a presença da advogada de Neymar, Mayra Fernandes. Ela não quis falar muito com a imprensa, disse que agora a preocupação é definir um dia para que Neymar venha aqui até a delegacia depor e principalmente pensar em um esquema junto com a polícia. O carro do Goi acabou de sair aqui da delegacia, pensar numa estratégia de segurança para que o Neymar Júnior possa vir depor aqui com toda a segurança possível. Lembrando que ele já prestou depoimento no Rio de Janeiro, no dia 6 de junho, né, explicando aí os motivos pelo qual ele tinha deixado vazar as imagens dela, enfim. Então, nesse momento, o clima de expectativa aqui, Espímpolo, para saber quando que o ex-marido de Nájila Trindade vai falar com a imprensa. Lembrando também, meus amigos, que ontem falou um dos amigos de Neymar e também assessor dele, dizendo o responsável aí pela compra das passagens e também...
Tivemos uma interrupção aí no contato com o Vitor Moraes, né? Ele vai voltar na porta da delegacia, trazendo mais detalhes do caso Nájila Neymar. Isso vai ter muito desdobramento ainda. Isso vai ter muito desdobramento ainda, tá longe de um esclarecimento. O Neymar não está mais com a seleção brasileira, que na sexta-feira estreia na Copa América contra a Bolívia no Morumbi. A Jovem Pan vai acompanhar com o Nilson César. Gol de quem, José Manuel?
Posso imitar? Silvio,
plantão,
filho.
Plantão esportivo em forma, diga lá, José Manuel de Barros.
Toulon, semifinal. O Brasil faz 1-0 contra a Irlanda, gol do Paulinho. Seleção brasileira que está indo para a final com esse resultado. Ivan, que é da Ponte, Emerson, Lianco, Murilo e Iago. Douglas Luiz, Matheus Henrique, Pedrinho, Paulinho, Matheus Cunha. Quem é esse Matheus Cunha? Um garoto que era do Coritiba, foi lá para a Europa.
E esse Paulinho era do Vasco.
Anthony.
Só para complementar o que a gente tava falando de talentos, tá aí, ó. É uma seleção de bons jogadores. Mas é uma seleção de bons jogadores, né? Isso é comprovado aí, né? Nas competições sub-17, sub-20, isso é muito bom.
Tem de empresário lá de olho nessa molecada. E claro, e muitos clubes torcendo para que venham propostas.
Esse foi o torneio do Pedrinho, que o Rodrigo...
O Corinthians tá doido para que
chegue. Não foi, né, Zé?
Oficial pelo Pedrinho.
Hã? Esse foi o torneio que o Rodrigo não foi?
Que o Rodrigo não foi.
O Rodrigo do Santos não foi.
E o Renan Lodge lá do Atlético também. É.
Vamos pro intervalo.
Esse já é o torneio da discórdia do Rodrigo do Santos ali. Não pode se despedir do Santos. E não pode, tá lá jogando, não tá jogando aqui.
Então vamos pro intervalo. Já tem mais aqui no Esporte em Discussão desta quarta-feira pra você. A Copa América vem aí na Jovem Pan. O Rafael Tebas acompanhou as últimas horas da seleção brasileira e vem com todas as informações do time do Tite sem Neymar, Rafael Tebas.
Exatamente, né? Ontem a seleção treinou no Pacaembu, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Aliás, seria um treino fechado à imprensa, mas acabou sendo aberto, né? Eram só 15 minutos abertos, depois seria fechado, mas o Tite deixou todo mundo assistir o treino ontem no Pacaembu. Detalhe interessante, viu, Espímpolo? É que o Thiago Silva e o Coutinho trabalharam a parte, eles não treinaram entre os titulares nem entre os reservas, ficaram à parte com membros da comissão técnica. O Marquinhos ficou no hotel, foi preservado, foi poupado. E o Fagner ontem, né, tivemos dois tipos de treino, na primeira parte só dois toques no campo reduzido, depois no campo maior, né, o campo inteiro, e aí o Fagner ficou entre os titulares e o Daniel Alves ficou no banco de reservas. E ontem o Felipe Luiz conversou com a imprensa, né, olha só que coisa absurda, ele reclamou da água gelada no Pacaembu. Diz que foi
com
pro
toda razão, né?
E tal, e não tinha água
quente. Mas que acabou? Acabou a energia lá, será?
Não, não acabou a energia, mas disse que só tinha água gelada no Pacaembu.
É base,
mas
na Europa não é assim. Reclamaram isso também em Brasília, né?
Ah, ele falou que na Europa não é assim. Não é. Não é mesmo, mas pô, é frescura, hein?
Não, não, mas peraí, Nilson. Não pode acontecer.
Na organização. Claro que não pode faltar água quente. Mas o que eu não me conformo é que um jogador brasileiro, agora, porque lá na Europa é diferente. Eu sei que tem água quente na Europa e que faz, às vezes falta também água quente em alguns vestiários da Europa. Não é porque foi no Pacaembu que no Brasil é uma porcaria e lá é tudo certo. Faltou água. Quantas vezes a gente vai no Pacaembu? 800 mil vezes? Uma vez a gente fez uma reclamação dessa, ou não?
É, mas ele reclamou bastante e falou sobre isso na entrevista coletiva. Vamos acompanhar agora.
Para mim é um orgulho poder estar defendendo a seleção já há tanto tempo e poder estar usando essa camiseta aí que muita gente, pelo menos eu, não viu o Brasil jogar. E então, como eu falei, eu acho que não é ganhar um título, mas é fazer parte, de certa forma, fazer parte da história. Desculpa, eu tô com muito frio, é que tá água fria lá no vestiário, mas vou esquentar.
Aí então o Felipe Luiz, né? Mas ele falou, ele continua essa resposta, ele fala
que... O Tebas tava lá, tinha explicado.
Em campos da Europa, na Europa isso não acontece, é raro acontecer isso no futebol
europeu. Como é raro aqui no Brasil também.
Não, já aconteceu.
Aqui no Brasil a seleção brasileira não pode passar por isso.
Não, vou falar um negócio, ó, não é tão raro, porque em clubes de Série A2, Série A3, em estádios do interior, existe muito isso sim, até problema elétrico existe, insegurança de parque elétrico, de vestiário, é complicado aqui sim.
Outro detalhe ontem interessante é que, né, tinham jornalistas de todo mundo no Pacaembu cobrindo a seleção brasileira, imprensa argentina, uruguaia, e eles fizeram a coletiva na sala menor, que é aquela sala dos visitantes, ou seja, tava abarrotado, completa, parecia um formigueiro.
Bom, porque tava frio, né?
Parecia um formigueiro na sala menor dos visitantes, enquanto a outra sala dos mandantes, que é a sala maior do Pacaembu, tava aberta, quer dizer, lamentável realmente a organização da CBF. E o Richarlison ontem, né? Nós acompanhamos o treino, filmamos várias partes do treino, até subimos no Instagram, no Facebook.
O cara legal esse, hein?
O Richarlison perdeu um gol inacreditável e a gente conseguiu flagrar esse momento. E o Wilson vai mostrar pra gente agora um lance no treino da seleção brasileira. O Richarlison sem goleiro, ele consegue perder o gol. Pra você que acompanha no YouTube, os jogadores tocam a bola, aí bola na canhota pro Gabriel Jesus, ele cruza na pequena área.
Nossa.
E o Richarlison perdeu o gol sem goleiro, na imagem da Jovem Pan.
No Amistoso com Honduras não teve um lance ali de pequena área, né?
De cabeça.
Eu não lembro quem, um gol escancarado tinha passado pelo goleiro.
Foi o Richarlison mesmo?
De cabeça.
Então é isso, né? Um gol que qualquer um faria, né? Alguns não fariam, mas ele perdeu um gol
incrível. Mas olha, o que esse Richarlison tem que ser cumprimentado? Porque, primeiro, pela alegria que ele teve quando ele foi convocado. Vocês viram? Ele tava com toda a família.
Ele é bom jogador.
Vocês viram? A imagem?
Eu acho que esse é o cara que ganhou as imagens com a família hoje, sentadão, de chinelão,
de camiseta regata.
Um ambiente simples, tranquilo.
Falou o nome dele, ele saiu pulando, ele saia pulando como se tivesse marcado um baita gol. E outra coisa, ele com aquela imagem do peito de pombo, né?
Como é que é isso que ele faz?
Eu não sei fazer.
Não?
Faz aí, vamos ver.
Eu não sei também, eu não sou do...
É assim, ó. Peito de pombo. Isso aí, olha... Pode falar o que eu acho?
Não, eu tô um pouco
Neymar
chocado.
Neymar não vai fazer?
Por que comparar o Neymar? Por que tem o Neymar? Porque eu acho, mas isso é chato. O que tem o Neymar a ver? O que o cara tem a ver?
Ele faz assim, ó. É legal. Peito de pombo.
Para com isso.
Legal. Então essa imagem do Richarlison é legal. O Neymar, a seleção vai jogar muito melhor sem o Neymar.
Não, só um negócio.
Muito melhor. Escrevi no meu blog hoje.
Só um negócio. Se é o Neymar fazendo o pombo, esse aqui ia falar que o pombo é, olha, absurdo. É uma piada sem graça.
Você deveria gritar gol.
Tem que parar de perseguir o cara. Tá perseguindo demais o cara.
Você dá o direito.
Isso passou a ser uma perseguição.
Você dá o direito.
Entendeu? Não tinha nada a ver com o assunto do Richarlison. Aliás, quase todos os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira comemoraram e postaram um vídeo em redes sociais. Não,
é só ele que fala.
Não, é,
tá, tá no sangue, tá no sangue.
90% do programa é ali,
tá no sangue, tá no sangue. Dá o direito, ele vai e invade ainda a minha casinha.
Mas isso eu falei, já.
Eu não invado a casinha.
Dois gordos juntos.
Ó, eu escrevi no meu blog exatamente hoje, como diria Fernando Sampaio.
Se tiver gol do Richarlison,
é assim, ó. Aqui, ó. É aqui. Viu? Eu escrevi no meu blog e confirmo aqui. Acho que a seleção brasileira vai jogar muito mais sem o Neymar. Os caras estão mais alegres, os caras estão mais confiantes. O conjunto vai se formar melhor.
O tema já é a seleção, não?
Muitos jogadores...
O Nilson não, tomou uma nos dias do namorado.
Muitos jogadores, não bebo, não bebo nada, é só...
Parece um bode com cãibra.
É, bode é a sua tia, viu? Quem falou? Viu? Muitos jogadores
da seleção... É o gordinho, pai da Pepa.
Dá licença.
Não, é a dança do carneiro.
É a dança do carneiro.
Muitos jogadores da seleção.
O Nilson tá de pinga de fogo.
Dá licença.
Sua dança é um sucesso. Ótimo. Muitos jogadores da seleção brasileira irão render mais, porque irão se soltar mais. Já vi isso no Felipe Coutinho, se soltando
o
muito
Nilson
mais.
Não bebe? Parece que bebe.
Que bacana, rapaz. A seleção do Brasil vai jogar muito mais sem o Neymar.
Ah, vamos ver quando pegar a Argentina. Quando pegar a Colômbia, quando pegar o Chile, vamos ver. Assim, ó, falar em cima de um amistoso contra um.
Não tô falando amistoso, tô projetando.
Vamos ver quando pegar a Argentina e Colômbia. Aliás, a Argentina e Colômbia que se enfrentam sábado. Ó, que baita jogo sábado, hein?
Jogaço, o Jovem Pan também vai mostrar. A gente vai falar mais sobre isso, mais sobre Copa América. A Yara Oliveira tem também uma participação aqui no nosso Esporte em Discussão já ao vivo. Mas banho gelado tem que receber a seleção brasileira e banho gelado é várzea. Pode acontecer, pode cair a iluminação sexta-feira do Morumbi e tal.
Parque dos Príncipes em Paris pode acontecer isso.
Mas é várzea.
Eu não vou falar um negócio aqui porque...
Quando vai embora a força na tua casa, você fica pé da vida.
É que lá o pessoal não... Bom,
você fica pé da vida. É várzea. Tomar banho gelado é várzea. E nesse frio ainda, Nilson?
É, banho gelado não pode. Não,
e no não frio, pode. Nilson?
Mas não é a regra. Fica... Pra cair em busca, funciona o banho
tudo
quente.
Tudo entra em choque, Nilson, no banho gelado. Tudo entra em choque, né?
Verdade.
Tudo entra em choque. Vamos pro comercial, Nilson. Vai de novo a dancinha, Nilson. É um sucesso
não,
aqui na rede social.
Dancinha.
Não quer, Nilson?
Não,
não. Não. Tá sucesso, não, Nilson.
O pessoal tá me xingando.
Tá sucesso, Nilson. Mas marca, Nilson.
Olha lá, olha lá, olha lá. É lá, é do Richard. Olha lá. É lá, é do Pato.
Este é o Esporte em Discussão pra você, Rafael Tebas, a galera participa, manda mensagem aí, Tebas.
Olha só, Espímpulo, várias mensagens chegando por aqui com vários temas, né? Seleção brasileira, principalmente, muita gente falando sobre seleção brasileira, alguns sobre o Palmeiras também, mas vou focar aqui em seleção nesse momento. Ó, o Igor de Brasília manda o seguinte: o Brasil vai vencer o jogo por 1-0 e vai ter muita pressão no Morumbi. Aí o Kleber manda aqui de brincadeira, obviamente, né?
Se não jogar bem, vai ter pressão mesmo.
É, porque... fora Tite na seleção e Sampaoli na seleção brasileira. Jesus. Aí deve estar tirando um sarro. Obviamente.
Eu me lembro um jogo de Copa América, acho que, ou eliminatórias de Copa do Mundo, acho que foi eliminatórias. Contra a Bolívia, no Morumbi, o pessoal ganhou bandeirinha na entrada, e aí todo mundo jogou a bandeirinha.
Eu tava nesse jogo.
É,
mas eu tava na torcida.
Brasil,
eu tava,
se não me engano, ganhou.
Eu tava na numerada. Não,
nesse jogo. Eu tava trabalhando, porque quando eu tô
também.
Escalado, eu não vou no estádio.
É, exatamente.
Não, eu fui.
Eu deveria fazer o mesmo.
Era esse jogo contra a Bolívia.
É jogo do Brasil,
gol,
amigo.
Gol do Roque Júnior de cabeça, ganhou de 1-0, mas jogou mal. E foi contra a Bolívia, exatamente.
Eu acho que
contra
o Bolívia. Tava nesse jogo,
era técnico?
Se eu não me engano, era o Leão. É isso aí.
Voou, aí tinha o que aconteceu? Eu tava na numerada.
Você jogou sua bandeirinha também?
Não. De jeito nenhum, torcendo? Mas muita gente tirou a bandeirinha e jogou só o pauzinho da bandeirinha.
Ah, eu vi jogando
muita,
tudo.
Não, muita gente jogou com a coisa, mas eu vi do lado, do meu lado na numerada. Muita gente
era
tirou
um
a bandeira
plástico.
E jogou o cabinho branco pro. No Morumbi, é contra a Bolívia? É, teoricamente é um jogo muito fácil pro Brasil, uma mata, o Brasil pode chegar e golear. Só que em São Paulo, a pressão que os caras têm aqui de jogar, não é fácil não. A pressão em São Paulo é completamente diferente de qualquer parte do Brasil.
Mas tá certinho, Paulista cobra mais, vocês, não fica babando
vocês,
ovo.
Vocês, evidente que fizeram muito.
Tem que babar ovo de seleção brasileira.
Deixa eu só falar, vocês fizeram um monte de jogos em tudo que é lugar do Brasil, do mundo, da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de transmitir Brasil.
Esse, deixa eu falar, foi pro Nilson?
É, porque é toda hora interrompe aqui. Então, Brasil e Holanda.
Crise de sangue, hein?
Eu fiz um jogo no Serra Dourada, Brasil e Holanda, foi 0-0, lembra? O Espírito tava lá.
Fale, meu garoto.
O Espírito tava nesse deixa jogo, falar, Brasil
pai,
e Holanda.
Pai, pai.
E parecia que o Brasil tinha goleado a Holanda. Um pouco, a festa da torcida, o espetáculo, é porque
os caras... Mas é simples explicar. É muito simples explicar isso. Muito simples.
Você ia falar, Fausto?
Quando joga no Brasil... Não, eu entendi, burro, ele falou. Não, e no Nordeste, então?
Mas não é no Brasil. No Nordeste,
pode perder.
Mas a paciência já acabou
os
também.
Os caras aplaudem.
A paciência já acabou também.
Em São Paulo, a pressão...
A paciência acabou no Brasil inteiro.
E é bom a seleção brasileira entrar no primeiro tempo, entrar muito bem, afiada, marcando gols. Se não, vai voltar pro segundo tempo.
Esse é o objetivo, mas tem hora que a coisa não sai.
Com a torcida pegando no pé. E digo mais, só mais uma coisa. Você vai ver a diferença da torcida no Morumbi com a diferença em Itaquera. Vai ser muito favorável ao Tite. Muito favorito. Isso acontece em qualquer parte do Brasil. Jogo no Beira-Rio, muito mais Internacional do que Grêmio.
Você acha?
Isso acontece.
O Brasil não mistura.
Não acontece, gente. É só vocês verem em jogo de seleção brasileira. Se não é um campo neutro, em campo de time, é inacreditável. Parece que
se
vai mais São
Pacaembu,
Paulino.
Seria misturado.
Talvez sim. Aí um jogo em Itaquera. Ué, quantas vezes a gente fala isso? O Alisson, olha que os caras vibraram com o Alisson lá no Beira-Rio. Você acha que foi torcedor gremista? Com a rivalidade que tem que haver, vibrar pelo Alisson? Não é, é porque... Então em São Paulo tem essa questão da cobrança. Ele vai sentir muito menos jogando em Itaquera do que no Morumbi.
O São Paulino não pisa em Itaquera pra ver a seleção, por exemplo?
Ah, tem São Paulino que pisa.
O palmeirense?
Espírito, você não conhece São Paulino, palmeirense? São Paulino que não usa verde?
Não.
Nossa, eu conheço.
É?
Aqui da redação, eu conheço que não usa verde. Não usa nada verde. É um negócio impressionante. Então a pressão vai ser grande. É bom a seleção brasileira entrar em campo preparada, sabendo dessa pressão.
E não tem Neymar, né?
Sabendo do tempo.
Não tem Neymar pra decidir, né?
Sabe qual é o problema? O problema é que eu tô falando da seleção. Se ele for falar, ele só vai falar do Neymar.
Vai haver pressão. A seleção brasileira vai ter que fazer um bom jogo, vai ter que ganhar bem da Bolívia ou vai ter reclamação. Como o Nilson lembrou naquele jogo que em 2000 do Leão, ia assumir a seleção brasileira naquele jogo, estava assumindo, nem ficou no banco, né? Em novembro de 2000, Brasil e Colômbia, né? 1-0 gol do Roque Júnior.
Não foi Bolívia, não.
Brasil e Colômbia. No Morumbi, que jogaram as bandeirinhas no gramado, vaiaram muito a seleção brasileira.
Eu se equivoquei.
Brasil, se não começar bem, não vai ter perdão. O torcedor vai cobrar uma boa participação do Brasil. Tá jogando em casa, a seleção brasileira fracassou nas últimas competições disputadas, aqui ou fora, fracassou na última
competição. Principalmente aqui, Zé, oficialmente.
Ganhou a Olimpíada, né?
Da Holanda e da Alemanha. É a primeira vez que a seleção tá voltando aqui, oficialmente.
E vai ser cobrada.
Claro que vai ser cobrada.
Eu acho que esse baixo público nos amistosos da seleção brasileira, como correu domingo, é um sintoma disso. Então, o torcedor que vai, ele vai acreditando que o Brasil vai jogar bem, vai fazer um grande jogo. Se o Brasil não corresponder, vai ter vaia, o povo não vai perdoar, não. Apesar de que nos jogos do Brasil é um público um pouco diferente daquele acostumado aos jogos do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o Brasil que trata de jogar e tem potencial para fazer um bom jogo.
O Brasil, a seleção brasileira quando joga em São Paulo, historicamente, ela é cobrada de maneira diferente. Jogar em São Paulo é diferente. Aqui, o paulista não tem essa história de ficar babando ovo para a seleção brasileira. Tem os baba-ovo do Neymar, né? Mas eu tô dizendo baba-ovo da seleção
brasileira. Um abraço ao Flávio e ao Bruno Prado que estão ouvindo o programa.
Tudo bem, mas isso é...
Por falar em ovo, eles estão sempre babando.
Não. Eu tô falando de torcedor. O torcedor baba-ovo, não existe baba-ovo de seleção brasileira. Aqui em São Paulo, essa camada é, ó... minúscula.
É, aqui é diferente.
Aqui é diferente. Aqui não tem esse negócio de baba-ovo.
No Rio também é um pouco diferente.
No Rio menos também. Que aqui. É, menos que aqui, mas
aqui serão dois jogos.
O Rio tem mais oba-oba do que aqui.
É.
O Rio tem mais oba-oba. Mas é Nordeste, por exemplo, nossa, é sempre uma grande festa. Eu lembro uma seleção em Salvador que não convocaram o jogador do Bahia, acho que era o Jardel que tava jogando muito.
Não, acho
Bobô?
Que
foi. Não. Não era Bobô.
Era um atacante, centroavante.
Era um atacante.
O Lazzaroni, né? Que não punha pra jogar.
E não convocou.
Charles,
era o Charles. Ele acertou, era o Charles. Era o Charles mesmo. Tava arrebentando no campeonato, metendo gol. Não convocado, teve uma Copa América e por coincidência eu estava lá em Salvador. É, o Silvério tava fazendo algumas finais aqui, que tava em São Paulo ainda, que não tinha parado.
Era o Lazzaroni,
e eu fui lá pra fazer a Copa América lá em Salvador.
A última aqui que foi aqui por aqui, né?
Eu não lembro. Eu fui lá em Salvador fazer a Copa América. Faz tempo isso. Aí os baianos, nossa senhora, xingaram demais a seleção brasileira.
Foi em 89.
É isso aí. Xingaram demais a seleção. Faz bastante tempo. Por quê? Porque não convocou. No hino nacional, não deixou tocar o hino nacional. Nossa, aquilo foi histórico.
Mas o Brasil, os três primeiros
Salvador.
Jogos... Mas os três primeiros jogos, o Brasil foi muito mal.
O que fizeram? Mandaram pro Recife. Nossa, foi uma festa.
Foi.
Ganhou aquela Copa América, acabou ganhando.
O Brasil
acabou
se recuperou a partir dali.
Depois no Maracanã,
com Bebeto e Romário.
Bebeto e Romário ganharam no Uruguai.
Show. Então,
eu me lembro
aqui muito... é Itaquera, esse passo é Belo Horizonte, Porto Alegre e a final no Maracanã.
Morumbi, Fonte Nova, o Brasil Itaquera. Não espere que o paulista vai ficar babando ovo como em outros centros.
Não vai, não é igual.
Não é. Só que eu acho que a seleção brasileira vai jogar muito melhor sem o Neymar. Então ela vai sair muito aplaudida sexta-feira no estádio do Morumbi. Vai conseguir uma bela vitória, vai ser um jogo muito legal da seleção brasileira, sem o Neymar.
Pode ser que essa parte da população que pensa igual o Nilson, e tem muita gente que pensa igual, pode ir lá no Morumbi, vamos dar um apoio para a seleção. Pra que a seleção jogar sem o Neymar bem.
Não, mas vai jogar melhor.
Porque uma boa parte da população realmente não gosta, sei lá, tá de bronca do Neymar, essa coisa toda.
É parte tática.
Sim,
que não adianta você ter um grupo pra meter a bola num cara só,
pode ser
cara
que
resolver.
Mas assim,
prometo que eu volto com vocês, que pra gente. Pra gente não perder a conexão novamente, 1h25, vocês falaram em Morumbi, falaram em Comebol, falaram em Copa América, o assunto é esse. E a Yara Oliveira está lá e vai trazer mais informações sobre isso ao vivo com o microfone Jovem Pan. 1h25, espaço aberto para você, Yara Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Espímpolo, boa tarde, amigos. E é o seguinte, tô aqui no Morumbi e hoje de manhã rolou a coletiva para falar da abertura da Copa América que acontece nesta sexta-feira. E estiveram presentes figuras como, por exemplo, Cafu, gente, pentacampeão mundial e campeão também de duas Copa Américas, a de 97 e a de 99. Também os cantores da música tema Vibra Continente, bem como os representantes da Comembol e os porta-vozes da organização local do evento. E eles falaram, inclusive, do incidente dos chuveiros frios lá no Pacaembu, que deu um rebuliço ontem. Vamos ver.
Sobre o ocorrido de ontem, a gente até já se posicionou, reforço aqui que a estrutura do Pacaembu é excelente, desde o gramado, que é um dos melhores do país, a estrutura de vestiário. Não há problema, na verdade, é um sistema de aquecimento a gás que necessita de uma regulagem prévia, mas coisa muito simples, que a nossa própria equipe local já auxiliará qualquer outra seleção que estiver lá para que a água saia na temperatura adequada.
E a gente não podia deixar de ouvir quem? Cafu. E ele falou o que ele acha dessa Copa América e do desempenho da seleção brasileira.
A todos vocês, diretamente aqui do Brasil, do Morumbi, Brasil na expectativa da estreia aí contra a Bolívia. Sabemos que vai ser um jogo bastante típico de uma estreia de uma Copa América. A gente espera que o Brasil possa desempenhar dentro de campo tudo aquilo que foi feito durante os treinamentos e feito durante esse período todo. Esperamos que seja uma excelente Copa América, esperamos, não tenho certeza, que vai ser uma das melhores Copa Américas jamais vistas em todos os tempos, até porque nós temos aí dois convidados especiais, que é o Catar e o Japão, que acabaram fazendo a final da Copa da Ásia, então isso só vem a brilhantar a nossa competição.
Então é isso aí, como o Cafu falou e todos os organizadores aqui da Comembol e da organização local do evento falaram que vai ser a melhor Copa América de todos os tempos. Então a gente fica na expectativa, O Brasil, que estreia na sexta-feira contra a Bolívia, já tem 65% dos ingressos vendidos. O jogo acontece aqui no estádio do Morumbi. Com vocês, pessoal.
Yara, você tá aí no Morumbi, você já deu uma caminhada no estádio, já tá tudo pronto pra sexta-feira, ou ainda a moçada tá ajeitando placa, tá dando um tapa no estádio? O que você pode falar aí pra gente em relação à estreia do Brasil na sexta-feira?
Olha, pra quem conhece aqui o Morumbi, chega aqui e já sente ele um pouco diferente, já tá com um aspecto de Copa América, cores do Brasil, e aí, inclusive do mascote, o mascote que esteve aqui hoje, a capivara Zizito, também marcou presença nessa festa. Então, parece que já está tudo preparado, a organização já está toda aqui, o clima é de festa já antes dessa Copa América que estreia na sexta.
Muito obrigado, Yara. A qualquer momento ela pode voltar com outras informações aqui no nosso Esporte em Discussão. A Daiane escreve aqui se o Nilson é... Ah, Daiane, pelo amor de Deus, que a capivara é o Nilson, que tá um pouco acima do piso, barrigudinha. Claro que não, é pelúcia, por isso que ela fica um pouco fofinha.
É, uma tia do espímpolo essa.
Minha tia? Fala que é a tia da moça aqui,
não, que
falou.
Cadê que eu já perdi aqui? Tebas.
Daiane.
Ó, aqui. Tebas é perito nesse negócio de inventar. Tebas,
aí, a participa aqui do nosso... Do nosso esporte em discussão.
Força, Tebas. Você quer aguentar, não é fácil.
Olha só, hein? A hashtag a verdade vencerá,
como é que chama,
Tebas. Zizita? Tranquilo. Olha aqui, o Diego manda.
Será?
O Cássio, muito Zizita mais César. Goleiro que o Alisson. Olha só, manda aqui.
Ai, 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 minha canela.
Aí Zizito também...
César. Ah, muito obrigado.
Essa tem que.
O João.
Essa foi na canela, hein?
João manda o seguinte, a Colômbia vai ser campeã da Copa América. O pessoal tá meio doido hoje. Ué, aqui.
Pode ser.
Aqui o Oswaldo manda um abraço pro Nilson César, o Wagner,
Zizito,
pro
obrigado.
José Manuel de Barros, e vem várias mensagens. E também chegou uma mensagem aqui, Marcos
Espírito. Sexta-feira teremos esse encontro, Zizito e Nilson.
É verdade. Foto. Sobre o Palmeiras, né? O Thiago mandando uma mensagem por aqui nesse momento no nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esportes. Se dizendo preocupado com o julgamento do Palmeiras contra o Botafogo e comemorando o Felipe Melo, que tá com um contrato renovado por 2 anos com o Palmeiras e também.
Boa notícia.
É verdade? Isso do Ramires também é um bom jogador, hein? A gente vai falar disso na volta do intervalo, né, Wilson? E também sobre Rodrigo. Já tem entrevista marcada para daqui a pouco. O Santos já soltou um vídeo oficial sobre essa despedida do jogador. A gente vai mostrar tudo isso para você no Esporte em Discussão aqui pela Jovem Pan. Hoje tem clássico, tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians. Sexta-feira tem abertura da Copa América pra você, não escapa nada no microfone, Jovem Pan. Você narra, Fausto?
Amanhã tem, o Zé vai narrar Palmeiras e Havaí, e eu vou transmitir Atlético Mineiro e São Paulo.
É, não pode só falar do meu
muito
pai,
obrigado,
tem
viu?
Tem que falar também do meu garoto, obrigado. Que ele vai narrar. Tem que falar de todo mundo aqui na Jovem Pan. É que eu não tinha lido a escala. Muito obrigado, sempre bem lembrado, Fausto Favara. Já voltamos aqui no Esporte em Discussão com o Rafael Tebas, com José Manuel de Barros, com Fausto Favara e com Zizito César aqui na Jovem Pan. Nosso Zizito vem aí.
Tô duro, hein?
Aqui no Esporte em Discussão, ó, um abraço pro Rodrigo Vessoni, jornalista, tá acompanhando a gente aqui. Tá fininho, hein, Bolão? Tá fininho, hein? É, e ó, o Ciro Campos do Estadão, um abraço pra ele.
Ih, rapaz, aqui, Maguila?
Ó,
É o Maguila, tá mandando abraço pra todo mundo.
Ó. Vontade de dar um gancho, eu tenho toda hora aqui.
Ó, Maguilinha.
Seu queixo é o principal alvo.
Que agressividade.
Se eu der, acorda amanhã.
Logo
só.
No dia dos namorados.
Ó, presta atenção. O que você tá querendo ensinar? Tá
aí
fazendo.
Aí você faz
é
mal,
dia que o amor
tá
está no ar.
Porque
é um dia em que o amor está
Pitoco.
No ar. Não precisa ser.
Ontem você tava de vermelho, parecia um hidrante. Parecia um hidrante.
Precisa dessa agressividade toda.
É, parecia um hidrante de vermelho ontem. Ó, o comitê organizado. Vou dar informação, vocês não deixam eu falar. O comitê organizador da Copa América rebateu a reclamação do Felipe Luiz, que falou negócio da água gelada aí, essa coisa toda. Foi explicado à delegação do Brasil que o funcionamento dos chuveiros era a gás e é necessário ligar a água quente primeiro para que a temperatura seja regulada, tá? Isso é informação oficial do comitê organizador da Copa América.
E não ligar.
A Yara falou sobre isso. Entendeu? Os nossos amigos jornalistas aqui me mandam essa mensagem agora, o Vessoni e também o Ciro, que é do Estadão. Então, para esclarecer mais uma vez essa reclamação do Felipe Luiz, lateral da Seleção Brasileira. Ah, não tem água quente, tô com
então
frio.
Então foi um erro deles lá, da comissão técnica aqui.
Não sabe mexer no chuveiro.
É, então.
Não sabe mexer no chuveiro, pô.
Na Europa é diferente, será?
Não.
Não, não, a gás é a mesma coisa em todo lugar. Não, tem que dar um tempo pra aquecer. É isso aí.
É lógico.
Vamos,
tem que desperdiçar bastante água até chegar agora.
Se você não abrir a torneira, o chuveiro elétrico
é, amigo, tem que dar um tempinho pra aquecer.
O senhor que tava na coletiva deveria ter dito a ele.
A não ser que tome banho de canequinha, Felipe Luiz. Vai lá na
água que ela
toma tua banho de canequinha.
Tem que dar um tempinho pra aquecer, aí você pode tomar o seu banho quente. Isso é em qualquer lugar do mundo, o chuveiro a gás. É assim que funciona.
Mas também não vamos falar de...
Toma água,
nós estamos discutindo água, hein?
Sobre o Felipe Luiz, ele vai ter que se acostumar, porque muito provavelmente ele vai voltar ao Brasil, né? Acabou o contrato com o Atlético de Madrid, talvez ele até continue, mas o Flamengo fez proposta por ele, ele pode voltar ao futebol brasileiro.
E vai jogar o Pacaembu. Estavam
comentando outro dia que ele podia ir pro Barcelona pra ser reserva do Alba.
Vai, não tem mais assunto.
Se vai jogar em Itaquera, o treino deve ser o Pacaembu de novo, se não,
Lencinho
vencido, Felipe Luiz e numa mola. Fala, Tebas! Olha só, mensagem chegando por aqui, ó. O Diego manda mensagem sobre o Leonardo do Paris Saint-Germain, né? Voltou ao PSG e agora vai ser responsável ali por tentar controlar o Neymar.
Gostou dele na França.
Ou quem sabe tentar fazer com que o Neymar continue na França nas próximas temporadas. Enfim, pessoal falando sobre Leonardo no Paris Saint-Germain e a relação com o Neymar.
Ele é respeitado na França, o Leonardo. Ele poderia ser o cara para enquadrar Neymar e voltar o Neymar para... O futebol somente, Nilson?
O Neymar, eu acho que todo esse episódio pode fazer bem para a carreira dele.
É?
É verdade. Esse episódio pode. Deve ter sido o transbordar do copo.
É isso aí.
No momento da carreira dele. Esse cara agora ele tem que se encontrar com o gol, né? Eu já repito aqui, eu nunca achei o que todo mundo apregoava, os três melhores do mundo. Eu nunca achei isso. Sempre achei um bom jogador. É um grande jogador de futebol. Isso aí qualquer um sabe que o Neymar é um grande jogador de futebol. Então agora, Neymar, o seu foco tem que ser o que disse a sua mãe.
É isso que eu ia falar. É. Conselho de mãe você tem que seguir. E a mãe dele publicamente deu esse conselho. É. Entendeu? Foca no futebol.
Foca na bola.
Na rede social, né?
Foca
publicamente.
Mas tudo bem. Né? Mas foca
publicamente.
Não, não, né? Mas foca na bola, foca no futebol. Você é um bom jogador de futebol.
Volte pra Deus, ela falou.
Esqueça essa história que falam que você está entre os melhores do mundo. Como é que é? Você é os três melhores do mundo. Mentira.
Hoje ele não é.
Mentira.
Hoje ele tá longe.
Isso é mentira, isso é bobagem. Você é um grande jogador de futebol. Se você focar isso, eu acho que o Neymar, parabéns ao Bruno Landi, que fez aí uma arquibancada Jovem Pan. Aliás, eu recomendo, junto com o Fausto Favara, o Bruno e o Fausto.
Não, arquibancada todo mundo participa.
Qual que é o tema, Nilson?
Dá licença.
Qual que é o tema?
O tema é o seguinte: o tema é o que eu falava do Neymar desde quando todo mundo babava ovo pra ele.
Um compilado do Nilson.
Um compilado, é verdade, é bom, tá muito bom, gente. Tá muito bom, não é porque fui eu que falei, não.
Eu sei que não.
É porque tá muito bom, porque...
E muita coisa aconteceu,
se o Neymar tivesse pessoas que orientassem ele desde o início da carreira, quando ele começou a fazer besteira, tivesse pessoas, pode ter certeza que o rendimento dele dentro de campo seria outro. Ou tô falando bobagem?
Não, é verdade que se tivesse pessoa pra ouvir críticas, o próprio Neymar, ouvir críticas.
Porque
gente no entorno, principalmente, de assimilar as críticas e repassar, ao invés de passar...
Ontem eu vi os 23 minutos inteirinhos.
Muita coisa fosse evitada.
O Manoel Oliveira tá escrevendo aqui de competição de quem é mais chato, Espímpolo ou Nilson César. É a segunda vez que ele escreve. A primeira foi meio-dia e 38. Mas você tá aqui ainda,
tá,
né,
meu garoto? Ele gosta, ele gosta. Então, 23 minutos, eu ouvi o inteirinho do Bruno ontem, com o Fausto apresentando, porque bancada Jovem Pan. Muito bem, tá na internet, é só você acessar.
Canal
você
de Esportes da Jovem Pan.
Canal de Esportes da Jovem Pan, você vai assistir. Muito bem. O Neymar nunca teve pessoas que falassem pra ele o que precisa ser falado. Que tem que jogar a bola e esquecer o resto.
Amigo é o que fala a verdade.
Amigo
não
é o que
você quer ouvir.
Então, e nesse...
Talvez até teve.
E nesses
23... Só que ele não quis acatar.
Os parças não falam, não.
E nesses 23...
Não fala.
Olha, nesses...
Não, mas no meio desse caminho todo, provavelmente alguém surgiu pra...
Nesses 23... Nesses 23 minutos, não teve um instante que eu ofendi o cara pessoalmente, ofensa pessoal. Nada.
Gratuita, não.
Grato nada, eu só falava disso. Ó... O cara não é o que pensa que é, o cara não é o que os amigos ficam batendo na costa dele achando que é, tá errando, com a conduta fora de campo reflete diretamente o que ocorre dentro de campo com ele. Enfim, eu falava isso desde quando jogava ele, Messi, Suárez e Neymar, eu falava, ele é o quarto jogador do Barcelona.
Coadjuvante, gente. Você falava.
Ele é coadjuvante, tem o Messi que é mais importante, o Suárez, tem o Iniesta, até o Piquet eu achava que tinha uma importância muito grande no time do Barcelona. Maradona lá atrás. Então, quer dizer, o menino, ele vai crescer, vai evoluir, se focar na bola.
E o Leonardo pode ajudar?
Claro que, pô, se ele ouvir... Ele vai dar bola pra ele. Não, se ele ouvir pessoas que falam a verdade pra ele, que ouvir neguinho... Cara, você acha que teria todos esses parças se ele fosse um pé-rapato, sem dinheiro? Esses parças, a maioria, tudo sanguessuga, meu amigo. Tá ali colado no cara, entendeu? Tá ali colado. Se fosse um pé-rapato sem dinheiro, que nem eu, por exemplo, não ia ter gente aí colado nele, entendeu? Claro que não ia ter.
Olha,
claro,
então, qualquer lugar onde ele estiver, ele vai ter que corrigir a rota da carreira.
Mas ele vai aceitar essa ajuda, vai ter que ser na marca.
Agora, eu acho que...
Esse fato de Paris agora pode ter... Olha, vou dizer pra você... Um cara, da projeção dele, em nível mundial, do jeito que é, não ter um advogado que fale assim: olha, amigo, você não pode ir fazer uma declaração na internet, isso é crime, você não pode colocar imagem de outras pessoas sem autorização na internet, isso é crime.
São erros de amadores.
Você sabe, mudou
o processo.
O que o
pai falou? Zé. Prefiro uma acusação. Não.
Sem dúvida. Você troca o crime por outro.
Dá licença,
cibernético, sei lá.
Na internet, é que também é pessimamente assessorado. Na internet, uma ação jurídica correta é uma ação técnica jurídica. O que seria? O advogado fazer uma nota dizendo: o meu cliente tomou conhecimento das acusações, provará em juízo que são inverdades. Essa é a nota técnica. É a única coisa que caberia.
Diz que tem as imagens,
não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você viu, por exemplo, o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo teve essa mesma acusação, não teve?
Nos Estados Unidos.
Viu ele na internet fazer a mesma coisa?
Não.
Claro que não, porque tem uma orientação jurídica. Então, o que o Neymar sempre faltou a ele, orientação. Não só no aspecto jurídico, mas uma gestão de carreira. Por exemplo, ele sair do Barcelona, vai ganhar muito mais dinheiro lá na França. Não iria, porque no Barcelona pagariam para ele a mesma coisa que ele está ganhando na França. Pode ter certeza que pagariam. Você vai retroceder tecnicamente, Neymar. Você vai jogar num campeonato onde você não tem adversário, que seu time entra e já é campeão.
Talvez se tivesse ficado, o Barcelona poderia ganhar a Champions.
Claro. Minha avó, sabe o que minha avó falava?
Que seria bom pro Barcelona e bom pra ele.
Não.
Ele teve o sonho maior que a boca.
É tudo falta de orientação.
Muito ambicioso.
O staff, que a gente chama aí.
É péssimo.
O staff é péssimo. Essa jurídica, eu não entendi. Eu cheguei no domingo no Pacaembu, não sei quem tava comigo, acho que era o Flávio Prado. Falei: Flávio, você não tem um advogado pra falar que ele tá cometendo um crime? Não pode expor imagem de ninguém sem autorização. Não pode, isso é crime. Então, teria que ser uma nota...
Você não acha que pode ter sido uma estratégia?
Não foi estratégia.
Pra jogar a população
Foi falta. Isso não muda nada juridicamente.
É uma coisa. Para a opinião pública,
o que você...
eu acho que eles visavam a opinião pública.
Foi uma estratégia, se for bem burra.
Mas juridicamente.
Mas foi bem burra.
Para mudar a opinião pública...
Você teria que chegar
pra muita
uma orientação técnica ali. Atenção, o advogado dele: olha, o meu cliente tomou conhecimento das acusações e o meu cliente declara que provará em juízo que é inocente nessa questão. Ponto! Acabou! Não teria essa exposição absurda que teve, não teria essa repercussão, talvez, do tamanho que está tendo. Eu não vi uma repercussão tão grande em relação ao Cristiano Ronaldo. E como estrela, o Cristiano é maior que o Neymar.
É porque o Cristiano Ronaldo não foi na época do fato, né?
Entendeu?
Ele fez um acordo, os advogados fizeram um acordo com a moça lá nos Estados Unidos. Depois de não sei quantos anos, ela tentou cancelar o acordo e fazer a denúncia, depois de tempo.
O que eu tô tentando falar é sobre orientação de carreira. Ele perguntou do Leonardo. Então, se o Leonardo, que sabe que a conduta do Neymar atrapalha fora de campo, estiver junto com ele e ajudá-lo, e ele estiver disposto a corrigir, pode ter certeza que ele pode até voltar a jogar o mesmo futebol que a gente viu dele no Barcelona.
Porque a informação
é que
o Leonardo
ele pode voltar.
Carta branca para fazer o que quiser.
Ele pode voltar.
Ele vai tentar segurar o Neymar. Mas eu acho que se vier mesmo, se for verdadeira a proposta do Barcelona...
E pra onde? O Neymar voltar no Barcelona?
PSG vai topar.
Eu duvido muito, hein?
Se o Barcelona fizer realmente essa proposta, eu também não tô... Porque o torcedor...
Eu duvido muito.
Parece que boa parte
da torcida não quer. A rejeição é enorme.
A rejeição da torcida existe. O Real Madrid já teria tirado o pé aí nas últimas
semanas. Mas se for verdadeiro, seria bom pro Neymar
pro Barcelona. Mas é na base da conversa,
Zé. Ou agora tem que ser na marra.
Jogador.
Tipo, Leonardo, Neymar, senta aqui e tal. Ou assim, você vai fazer isso, isso, isso. Como é? É conversando ou a paciência acabou e agora é na marra?
O Leonardo é de conversa.
Sem posição.
Não, o Leonardo é de conversar.
Oh, e o Neymar aceita conversa, Zé? Tem que ser.
Eu acho que aceita.
Eu acho que muito pelo que
o Leonardo não vai ser outro refém do Neymar.
Posso?
Não, eu te
anunciei. Muito obrigado.
Fausto Favara, sua opinião.
Muito pelo que o Nilson colocou agora com relação a transbordar o copo, né? Tem uma frase legal: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Nada melhor do que essa frase. Bonito, não, mas é porque ele tá. Nós estamos falando que ele pode dar a volta por cima.
Mas será que ele
e qualquer
quer?
Ser
ele
humano
aceita,
pode dar.
Aceitar.
Então, mas qualquer. Ô, Espímpolo, o que aconteceu nesse fato foi muito sério. O que aconteceu agora foi muito sério para a carreira dele, para a vida pessoal dele, em todos os sentidos. Uma coisa era o que acontecia dentro de campo, o que aconteceu após a Copa do Mundo, cambalhotas, virou meme, virou piada. Isso não é piada. O que aconteceu agora não foi piada. É algo muito sério. Então, ou agora, por mais que ele não tenha culpa, ou ele seja, isso nós vamos saber só no final. Isso a polícia vai avaliar e vai trazer todos os
a justiça.
A justiça vai avaliar e vai ver para que lado está certo ou errado. O que acontece é que ele está dentro dessa situação. Estar dentro dessa situação não é confortável.
Ele tem que tirar uma lição
então,
disso, né?
Agora, se sou eu, Espímpolo, se sou eu. Fazendo tudo que ele já fez, com relação a aparecer demais em alguns momentos errados, dentro de campo não ter rendido talvez o que a gente esperava. Tudo o que aconteceu você parar um pouco. Essa frase eu falei, mas é verdade, é você parar, pensar em tudo o que aconteceu na sua vida, pensando que ele é um cara novo ainda. Ele não é, a gente brinca contigo.
É um senhor.
Calma aí. É um cara que, se quiser levar a carreira dele, infelizmente tem problemas, questões físicas, né?
Mas isso ele pode superar.
Mas é um cara que a gente sabe que tem bola pra jogar em grandes clubes. Então agora, o que ele tem que fazer é se isolar de tudo que tava.
É um renascimento do Neymar.
É lógico, é um renascimento. E o cara tem a oportunidade de fazer isso. O cara tem direito de fazer isso. Ninguém tem nada a ver com isso aqui. Ninguém aqui. O cara tem tudo na mão hoje pra parar e pensar em ter uma vida mais tranquila. Mais tranquila, porque financeiramente a gente sabe que ele tá tranquilo.
Tá ficando o senhor.
Financeiramente a gente sabe que ele tá tranquilo. A questão, perdeu o patrocínio? Perdeu. Mas ele já tem condições pra gerações e gerações. Então, foca, porque conselho de mãe vale muito a pena. E a mãe dele, eu não conheço pessoalmente, não sei a conduta, não sei nada. Só que provavelmente e certamente ama demais o filho que tem. Então ela não daria um conselho bobo. Então ela deu um baita de um conselho e tomara que ele siga esse conselho, foque no campo e arrebente. Porque eu torço pra qualquer pessoa dar a volta por cima. Então que dê a volta por cima.
Só um acrescentar.
Agora, só um negócio. Se errou, aí a gente vai ter que mudar o discurso, porque aí
se for provado que o Neymar errou,
isso.
Ele tem que pagar.
Aí o discurso muda.
Não, isso é a justiça que vem.
Ele tem que pagar pelo erro.
Só uma coisinha. Você vê que o Jornal Esporte...
A imprensa
espanhola, especialmente, europeia, tá falando muito de um desamor ali PSG e Neymar. Que ele tá querendo sair.
Divórcio.
E que o PSG também não tá fazendo esforço pra ficar. E o Barcelona só tá na butuca. Se houver possibilidade.
O Neymar,
se realmente o PSG
infelizmente
quiser vender mais barato,
infelizmente,
se quiser mais ficar, o Barcelona pode entrar na parada.
Infelizmente, de todos os lugares que ele saiu pela porta dos fundos. Desde o Santos aqui. Santos, Barcelona.
O Nilson tem razão.
Claro, Santos, Barcelona, PSG agora. Tudo pela porta do... Isso é lamentável para um cara do tamanho do Neymar como jogador de futebol, que é um grande jogador. Não é o que esses loucos acham que está entre os melhores do mundo de todos os tempos. Pelo amor de Deus. Para aí, pelo amor de Deus. Isso é para a geração que nasceu agora.
Ih, olha lá, agora 15 anos de idade. Cada um pode falar do que viu.
Espímpolo.
Eu só queria acrescentar.
Senta que lá vem história de novo?
Posso acrescentar?
Senta que lá vem história.
Não, não vem história. Eu só queria acrescentar uma coisa daquilo que você falou de mãe. Outra coisa que o Neymar devia fazer: tirar o pai dele urgentemente da gestão de. Dá licença,
mas
pra eu falar.
É duro,
pô, mas... Calma, deixa eu falar. Eu tenho uma coisa importante pra falar, se vocês deixarem.
Tirar o pai é duro.
Dá licença. Tirar o pai dele urgentemente da gestão de carreira dele e colocar um profissional. Isso aconteceu com o Lewis Hamilton. O Hamilton tava estragando a carreira dele com aquele pai cuidando da carreira dele. Meu Deus do céu, carreira do Hamilton. A hora que entrou um profissional para gerir e administrar, e o pai ficou, evidentemente.
Fica junto,
ficou próximo. Lá, acompanhando o filho, tudo mais. Quem gere e administra a carreira do Lewis Hamilton é um profissa. A carreira do Hamilton fez assim, ó. Pô, foi lá para cima.
O Espímpulo.
Disparou. Então, se eu sou Neymar, aproveita todo esse caso. Ó, pai, você continua aqui comigo, eu te amo, fica aqui do meu lado. Cê, perfeitamente. Mas nós vamos contratar um grande profissional de gestão e administração de carreira, como fez o Lewis Hamilton.
É verdade.
É um negócio, é um negócio que ele tinha que pensar urgentemente.
O Tebas vai falar da participação do ouvinte, também vai participar. Só um detalhe nisso que disse concordo o Nilson: Ronaldo e Wagner Ribeiro na negociação Santos-Espanha. Lá no início, os dois diziam: Ronaldo e Wagner Ribeiro. Vá para o Real Madrid, não vá para o Barcelona. Vá para o Real Madrid, vai ser melhor para sua carreira ir para o Real Madrid, mas o Neymar, o sonho era jogar no Barcelona. Fala, Tebas.
Ontem o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele disse que o pai do Neymar, ele confirmou que o pai do Neymar estava no vestiário da seleção brasileira depois do jogo em que o Neymar se machucou, e disse que não há nenhum problema nisso, mas ele confirmou que o pai, Neymar, pai estava assim no vestiário.
O Tite defendeu a presença brasileira. Do pai.
O Edu também.
O Tite defendeu, nossa, não, o pai fez muito bem de estar lá e não sei o que. Eu acho
um tratamento
que para gerir e administrar carreira não pode ser o pai. Geria, ó, o Fausto trabalha comigo aqui na Jovem Pan. Dane-se, o problema é dele, ele que faça a carreira dele. Tá,
muito
dele.
Obrigado.
É, mas é verdade.
Mas é mesmo.
Ele que faça a carreira
Aliás,
dele.
Aliás, o pessoal tá elogiando aqui o que você falou agora.
O quê?
Ah, questão de trocar o cara que vai gerir a carreira do Neymar.
Mas não é o exemplo.
Mas é verdade.
O exemplo de um top do mundo que fez isso chama-se Lewis Hamilton. Quem acompanha um pouco esporte, eu gosto de todos os esportes. Eu não sou jornalista de monocultura esportiva, que gosta de esporte só. Eu gosto de todos.
Curly, você gosta?
Eu gosto de tudo.
Nossa, muito legal.
Tudo que é esporte Curling. Eu gosto. Tudo que é esporte. Curling quem é viu outro dia o jogo da NBA, meu Deus do céu. Mas
só tá ele hoje.
É coisa maravilhosa.
Tá demais, então, né?
Troca. Neymar, o seu pai continue amando o seu pai.
Ele vai pedir pra tirar essa.
Viu? Continue firme e forte ao lado do seu pai. Mas o seu pai fica do lado e arruma um gestor, administrador, profissional, como fez o Lewis Hamilton. Você vai ver o quanto você vai ganhar. Você vai ver.
Agora eu e o Zé podemos falar o restante do programa ou não?
Não, eu ouço. Porque,
pelo amor de Deus.
Agora vou me poupar para de noite.
Né? Isso. Você intervalo, Nilson, não?
Não, agora até as duas ele está dizendo que o Nilson pode falar.
Vou falar mais nada. Grita agora gol. Eu calo a boca aqui. Nem perguntem.
Próximo tema.
Fala, Tebas. Olha só, o Lucas manda aqui, ó. Ninguém vai conseguir controlar o Neymar. Ele é incontrolável e se acha o melhor do mundo. Aí então. O Almir manda. O Neymar tem que ir para outro lugar porque é um gênio no nível do Ronaldo Fenômeno. Manda o Almir por aqui. E o Carlos manda que o Neymar errou de ir para a França.
Eu prepara a imagem do Rodrigo aí, Wilson. Fala, Zé Manuel.
Só quero dizer que ele está com 27 anos. Ele pode ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil, lá no Catar.
A idade é boa.
Ele pode ser campeão da Champions se for para um time melhor que o PSG. No PSG não ganha. Mas se ele for pro Barcelona, pro Real Madrid, pra um time com capacidade de ganhar, ele pode ser campeão da Champions. Ele tem tempo na carreira dele para mudar completamente essa imagem. Porque o Ronaldo, né, quantos escândalos estouraram e tantos outros jogadores, mas o que fica são as conquistas na carreira do cara. Entendeu? Então, ele tem tempo ainda, ele já conquistou muita coisa na carreira, mas ele tem como conquistar pela seleção brasileira, ele tem como conquistar ainda por clubes na Europa. Ele tem muitos anos e muita qualidade como jogador de futebol. Então, cara, ele tem a vida ainda pela frente para mudar, fazer uma correção de rumo aí.
Tem dúvida.
Né? Mudar e voltar a ser o jogo. Porque assim, se espera muito do cara que é bom. Por que que se cobra tanto dele e por mais que ele faça, continua havendo uma cobrança muito forte em cima dele? Porque você vai cobrar de quem pode dar. E ele tem bola pra fazer cada vez mais.
Um abraço pra Alfredo dos Santos do Web, ele tá ouvindo. Ih, a gente, rapaz, aqui, ó. Tá, aí, tá indo pro metrô e tal. Tá no centro cinza, acho, do metrô, né?
Grande,
Léo. Alfredo cinza do metrô, grande Alfredão. Gente da melhor qualidade, 1,54. Rodrigo indo embora do Santos, não joga na seleção e tal. Também não pode ser usado no Santos. Isso é uma grande injustiça, uma grande sacanagem, né? Daqui a pouco a despedida oficial vai falar em entrevista coletiva, mas o Santos preparou o material aí nessa saída do atleta que vai deixar saudades, com certeza, que joga demais, hein? Vamos colocar no ar aí pra você acompanhar.
Ah, por um lado é uma sensação ruim, né? De estar saindo daqui, um lugar que eu tô desde os meus 10 anos aqui. A gente tinha um vestiário do Sub-17 era ali na Vila, então a gente sempre passava ali todos os dias de manhã, olhava o campo e um dia imaginava estar ali, né, Iago?
E agora você está saindo do Santos, indo para o Real Madrid. Dos jogadores que saem aqui do Santos, você é o segundo a fazer essa trajetória. Primeiro foi esse cara aqui, ele mandou uma mensagem para você.
Fala, garoto! Beleza, Rodrigo? Pedalada na área.
Que agradecer, né, a todo torcedor santista, acho que desde a base vocês têm um carinho muito grande por mim, eu também tenho por vocês, e desde, como ele falou, desde o primeiro momento, no meu primeiro jogo com o Atlético, vocês gritavam meu nome para ele me colocar, e ele me colocou, e ali deu início a uma grande história. Só tenho que agradecer a vocês, agradecer o Santos por tudo que fez por mim. Não é só vocês que vão sentir saudade, eu também vou sentir muita saudade de vocês.
Boa sorte aí ao Rodrigo, ao Rodrigo. A gente brincou aí com o Rodrigo aí por causa do
Y. Ele não poder se despedir. Pensou hoje, despedida do...
É, não seria custava
legal,
nada,
né? Hein? Bem legal.
Não custava nada.
Teve tanto time que deu graças a Deus de ver a convocação, porque o torneio de Toulon tá cheio de empresário, é uma vitrine, e os clubes fazem aquela conta de tem que vender jogador toda a janela pra poder fechar o caixa, pra poder fechar a conta do ano. Muito time, nossa, ficava torcendo pra jogador, até pedindo para que jogadores fossem convocados. Então, se o Atlético não queria liberar e o Rodrigo e eles não fizeram questão de ir, o Anthony, ele pediu pra ir e foi. Não custava liberar os dois, né, pra que eles jogassem.
Zé, eu não sei se ele vai jogar logo de cara no Real Madrid, talvez o
Acho
Real Madrid
não, né?
Faça o mesmo que fez com o Vinícius Júnior, enfim. O mesmo que fez com o Vinícius, um período no Real Madrid B, enfim. Mas eu acho que ele vai dar mais jogador do que o Vinícius Júnior na Europa. Eu vejo ele mais preparado do que o Vinícius Júnior.
O Vinícius foi muito montanha-russa, né?
Não, mas e o Vinícius ainda é um pouco o negócio de polimento do tempo, é verdade.
Só que o Vinícius é tratado
muito obrigado,
uma joia.
Mas ele é um pouco estabanadão. O Rodrigo eu acho um cara um pouco mais concentrado, mais tranquilo, é mais técnico.
Técnico. Fundamento, ele é melhor.
Eu acho que o Rodrigo pode ser um cara que vai arrebentar. Já tá chegando numa equipe.
É um garoto, ele fez 18 anos agora.
Os caras sabem trabalhar com o moleque. Isso é um negócio que não dá pra discutir. Então, boa sorte ao Rodrigo. O
Casemiro
aí
também não chegou arrebentando. Pingou aqui, emprestado por tal, pra depois Porto, voltar. Né?
Mas o Casemiro ainda teve problemas, né? Teve problemas do São Paulo ainda.
Então, Casemiro foi contratado pro Real Madrid. Nem foi pro time principal. Entendeu?
E ó, o Rodrigo, Zé, o pai dele é muito boa cabeça, um cara centrado, que ajuda muito o Rodrigo nesse aspecto, viu? Então ele pode também ajudar. Parece que o Gabigol não teve isso fora do país, porque na família ele não tinha muito essa ajuda, né? O Vinícius Júnior não conheço, não posso falar, mas quando o cara tem esse aconchego em casa, já é meio caminho andado. Tá caladão por que nisso? O que aconteceu?
Porque eu não sei se pode falar, velho.
Agora encerra, pera aí pra encerrar.
Você vetou.
Pera aí pra encerrar.
Você quer falar alguma coisa do Rodrigo?
Não, boa sorte. Eu não acho não que vai pra Real Madrid, não. B, tem que esperar. Esse rapaz aí, de repente, entra, começa a agradar muito, entendeu? Começa a agradar muito. Pra quem achava que o Bale ia ser o melhor do mundo, aí, ó. Lembra? Bale vai ser o melhor do mundo. Vamos esperar um pouquinho, esse menino é muito bom de bola, é craque de verdade.
Eu posso estar errado e não vai ser a primeira vez, mas eu ainda acho o Vinícius Júnior melhor.
Não.
Os dois são grandes.
Eu não falei diferente.
Os dois são ótimos.
Mas eu acho que o Vinícius Júnior.
Você falou melhor.
Eles
entenderam lá,
mas não, mas é tão simples. O Vinícius tá à frente.
Já está lá um ano.
Acabou.
Deixa ele encerrar agora, né?
Quer
ele encerrar, né?
Fefito. Braço, espípula, 2-0, Brasil.
Fefito, né?
Até a noite.
Zizito. Fefito é o grande apresentador do...
Eu adoro de curtir o Fefito, todo o pessoal.
Paulinha,
todo o pessoal no Morning Show. Adoro curtir. Eu venho de Sorocaba sempre ouvindo.
É que como rima, eu acabei fazendo essa confusão. Nosso Zizito César, que estará sexta-feira no Morumbi, hoje narra o clássico Santos e Corinthians, e Fausto Favara dará o complemento na escala de trabalho da PAN.
O Zé Amaral vai transmitir Palmeiras e Avaí amanhã, 8 horas da noite, no AM, toda a rede
Jovem Pan e no YouTube. E o Fausto Favara vai transmitir Atlético e São Paulo às 8 da noite.
Legal,
também.
Legal, pelo YouTube. Cada um fala do outro. Vamos fazer isso mais vezes.
Muito obrigado, Espípulo.
O outro fala do um e tal.
Deixa eu aproveitar minha namorada, Espípulo.
Como é que é?
Vou aproveitar minha namorada, dia dos namorados, né? Tem que aproveitar o grande amor da nossa vida.
Vai que com essa feição
de amor, hein?
Bem prejudicada, você não arruma outra,
segura
cara.
Segura essa.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry,
we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.